Meus irmãos, bom dia.
Bom dia.
Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Não há dia melhor, irmãos, para declararmos de uma geração a outra: reina Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias agora no livro dos Salmos, especificamente no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler do verso 89 até o verso 96. Salmo 119, do verso 89 até o verso 96, e nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou ler toda a estrofe, e logo depois nós vamos ler juntos o verso 94, tá bom? Eu lerei toda a estrofe e depois juntos nós vamos ler apenas o verso 94. Diz assim a palavra de Deus: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Todos o verso 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ilumine a nossa mente, trabalhe no nosso coração, torna-o receptivo à tua palavra. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a compreendermos a passagem, a compreendermos este versículo 94 e a nos alegrarmos, ó Deus, pela preciosa verdade que está encerrada nele. Que o Senhor não permita que nos esqueçamos disto jamais, mas que ao longo da nossa caminhada este ensinamento venha constantemente à nossa mente, arda em nosso coração. Tudo isto nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Meus irmãos, eu creio que todos vocês já leram, não uma, não duas, mas eu creio que todos vocês já leram algumas vezes o livro de Cântico dos Cânticos. O livro que fala sobre o romance entre a Sulamita e o seu amado, um jovem pastor de ovelhas. Em outra ocasião, eu mencionei para os irmãos que a ideia que diz que o livro de Cântico dos Cânticos é uma espécie de cântico ao amor de Salomão e Sulamita, essa é uma visão equivocada, que na verdade Salomão ali não é o amado. O amado é descrito pela Sulamita como um jovem pastor que está apacentando o seu rebanho. Salomão é o rei que ameaça o amor entre a Sulamita e o jovem pastor. Ele tenta tomar para si a jovem Sulamita, como havia feito já com centenas outras de mulheres. E ao longo de todo o livro nós vemos a Sulamita sofrendo em razão das investidas do rei, mas nós a vemos também com uma constante lembrança, e é essa constante lembrança que dá a ela a força necessária para a tudo resistir e para seguir adiante até o momento em que se encontra com o seu amado. Se você ler o livro de Cântico dos Cânticos com atenção, você vai ver que aqui e ali ela vai dizer as seguintes palavras: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É essa lembrança que a fortalece. É essa lembrança que se constitui no motivo pelo qual ela resiste e ela se mantém, e ela se mantém pura. É o que nós vemos aqui também no verso 94 do Salmo 119. Se você lembrar, na última vez em que nós meditamos aqui no Salmo 119, nós atentamos para o verso 93, quando o salmista Davi disse: "Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida." E naquela ocasião, irmãos, nós vimos que grande parte da explicação para todos os nossos problemas, para todas as dificuldades que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã, está no fato de nós esquecermos da palavra de Deus. Nós esquecemos da palavra de Deus, nós não nos alimentamos devidamente da palavra de Deus, nós não lemos, não meditamos, não refletimos, não nos alimentamos da forma como deveríamos fazer. O resultado, inevitavelmente, é a fraqueza espiritual, é a tibieza espiritual. Nós enfraquecemos, nós esfriamos na fé e facilmente nós nos deixamos levar pelas tentações. Eu mencionei naquela ocasião que volta e meia, quando eu converso com alguém que está lutando numa luta ferrenha contra algum pecado e está percebendo que o pecado está levando vantagem sobre si, normalmente eu pergunto: como anda a sua vida de leitura da palavra de Deus? E a resposta é sempre a mesma: eu não tenho lido. Eu tenho lido pouco, eu quase não tenho lido, eu quase não tenho lido a palavra de Deus. E nós vemos no verso 93 que a palavra de Deus, ela é um verdadeiro meio de graça. Davi disse: "Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida." Nós vimos que literalmente Davi diz: por meio deles tu tens me mantido vivo, por meio deles a minha vida tem sido preservada. Foi por causa dos preceitos do Senhor, da palavra de Deus, que a vida de Davi não foi final e definitivamente destruída. A palavra de Deus é quem nos vivifica, é quem nos nutre, é quem nos alimenta, é quem nos molda, é o meio da nossa santificação, mas nós constantemente, nós nos esquecemos dela. Nós a relegamos a um lugar terciário até na nossa vida cristã. E começamos, como consequência, a ter de lidar com inúmeras dificuldades. No verso 94, irmãos, para o qual eu peço que os irmãos olhem agora, o salmista Davi, depois de falar da palavra de Deus como meio de graça, ele vai falar agora de uma verdade, ou de algo que nós devemos lembrar, e que se constitui em nossa grande bem-aventurança. Nesse verso, meus irmãos, nós temos, apesar de ser um verso pequeno, nós temos aqui três partes muito bem definidas. Veja que Davi vai dizer no verso 94, leia-o mais uma vez comigo: "Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos." A primeira parte é uma pequena declaração em que Davi diz: "Sou teu." Logo depois há um pedido: "Salva-me." E no final do verso você vê a prova que o salmista adiciona de que a declaração que ele fez no início é uma declaração verdadeira. Ele diz: "Pois eu busco os teus preceitos." Então nós temos essas três partes aqui no verso 94. E veja que ele começa com uma declaração. Ele diz: "Sou teu." É por causa dessa declaração que ele então faz um pedido: "Salva-me." Aqui, queridos irmãos, Davi está fazendo uma súplica a Deus, e ele diz a Deus a razão pela qual o Senhor precisa atendê-lo. Ele suplica que o Senhor o salve, e ele vai dizer que o Senhor deve salvá-lo, o Senhor precisa salvá-lo, porque Davi é do Senhor. O Senhor precisa salvá-lo porque ele pertence ao Senhor. Charles Spurgeon vai dizer: a consagração é uma boa súplica por preservação. Se nós somos conscientes de que pertencemos ao Senhor, então nós podemos nutrir a confiança de que ele nos salvará. Somos do Senhor por criação, eleição, redenção, rendição e aceitação. E daí vem a nossa firme esperança e sólida convicção de que ele nos salvará. Seguramente uma pessoa salvará a seu próprio filho. Então essa certeza também nos motiva, ou deve nos motivar, a clamarmos pelo Senhor, a clamarmos pelo seu socorro. Por isso Davi ora, veja: salva-me, salve teu filho, Senhor, eu sou teu filho. O que é interessante aqui, você deve observar, é que Davi ele ora não com base em méritos próprios. Veja que ele não diz: Senhor, eu tenho sido fiel. Ele não diz: Senhor, eu tenho feito tanta coisa em favor do teu reino. Ele não faz nada disso. Ele não apresenta nenhuma reivindicação pessoal. Veja que a razão que Davi apresenta, ela é extraída não de si mesmo, não da sua justiça, não da sua posição enquanto rei, não dos seus feitos, mas a razão que ele apresenta é extraída da graça de Deus. Sou teu. E meus irmãos, nós também podemos orar dessa forma. Nós podemos nos apropriar dessa súplica. Nós podemos recorrer ao Senhor, firmados na nossa posição de filhos adotados pelo Senhor. O pastor Stephen Yule, ele diz algo muito interessante. Ele diz: podemos orar assim, porque somos de Deus por criação, ele nos fez a sua imagem. Somos de Deus por eleição, ele nos escolheu antes de nascermos. Somos de Deus por redenção, ele pagou um preço infinito por nós. Somos de Deus por regeneração, ele nos fez nascer de novo. Somos de Deus por adoção, ele nos fez parte da sua família. Em uma palavra, este Deus incomparável é nosso Pai. Nós devemos orar como Davi orou. E é interessante, irmãos, que todas essas coisas que são aqui mencionadas pelo pastor Stephen Yule, todas elas estão ligadas à aliança, ao pacto de Deus conosco. É interessante que no texto hebraico, essa primeira frase, essa declaração do início do verso 94, sou teu, literalmente ela diz: eu para você. Literalmente o texto diz: eu para você. E a ideia dessa declaração é que por causa da aliança, por causa do pacto, existe um laço inquebrável entre o Senhor e o salmista. Um laço, meus irmãos, que jamais será quebrado. É como se Davi estivesse dizendo: eu pertenço a ele, eu sou dele, ele é o meu Deus. Meus irmãos, e o pacto fala justamente de pessoas que pertencem ao Senhor. O pacto nos ensina acerca de como nós pertencemos a Deus, não apenas por direito de criação, mas por muitas outras razões. Existem pessoas que são amadas pelo Senhor de um modo especial. São pessoas pelas quais o Senhor Deus tem um cuidado todo especial. Meus irmãos, é esta verdade que dá confiança ao salmista Davi. Não apenas aqui no Salmo 119, mas abra sua Bíblia também no Salmo 17. Salmo de número 17, verso 8. Veja como Davi se dirige ao Senhor. Salmo 17. Salmo 17, verso 8. Leia comigo, diz assim a palavra do Senhor: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E é interessante quando você lembra da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, e você lembra de uma razão dita pelo Senhor para o cuidado do Pai para conosco. Abra sua Bíblia também no Evangelho de João, no capítulo 17, e veja no versículo 6 a maravilhosa declaração que o Senhor Jesus faz a nosso respeito. Evangelho de João, capítulo 17, verso 6. Mais uma vez, vamos ler todos juntos. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Só até aí, tá? Eram teus, tu nos confiaste. Meus irmãos, nós somos de Deus, e por Ele nós fomos confiados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa saber que toda a tua bem-aventurança reside nessa verdade. Você pertence a Deus. Você pertence a Jesus Cristo. Você não é alguém desamparado. Você não é uma pessoa sem dono. O Senhor é teu e você é dele. Meus irmãos, nós não paramos e não refletimos o suficiente a respeito da glória e da profundidade dessa afirmação. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Mas pense nisso: neste mundo, Deus tem um povo especial. E nós fazemos parte desse povo, pela pura e livre graça de Deus. Meus irmãos, isso é simplesmente maravilhoso. E isso deve nos ajudar em nossas provações. Isso deve nos ajudar em nossas tribulações. Porque se você puder dizer com sinceridade que você está incluído no número daqueles que são do Senhor, daqueles que pertencem ao Senhor, então você também pode clamar ao Senhor nos mesmos termos que o salmista Davi, aqui no verso 94. Se você pode fazer essa declaração com sinceridade, você pode fazer a mesma oração que Davi, com a certeza de que você será ouvido pelo Senhor. Só que veja um detalhe muito importante aí no verso 94. Veja o final, quando Davi diz: pois eu busco os teus preceitos. Meus irmãos, é certo que Davi sentia no seu coração a convicção de que ele pertencia ao Senhor. É certo que no seu coração ele tinha certeza, ele sentia que era do Senhor. Só que o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que na vida cristã, o coração não é o único elemento importante para servir de prova de algo. O coração é importante. Nós lemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, o coração é sim um elemento importante. O sentimento que nós temos em nosso coração, a nossa convicção interior, é um elemento importante, mas não é o único. Eu posso mencionar como exemplo disso, irmãos, o chamado que alguém recebe para o sagrado ministério. Quando alguém se diz chamado para o sagrado ministério, é óbvio que esse chamado precisa queimar no seu coração, De acordo com Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, ele precisa desejar o episcopado, ele precisa aspirar por esse santo ministério, ele precisa sentir em seu coração que Deus o está chamando, mas isso não basta. Isso não é suficiente. É necessário que exista também um elemento externo e objetivo que sirva como evidência clara desse chamado, e esse elemento externo e objetivo é a igreja. A igreja, ela também precisa olhar para esse homem e ela também precisa ter a convicção de que ele está sendo chamado por Deus. Se um homem disser, eu sinto no meu coração que o Senhor está me chamando para o sagrado ministério, mas se a igreja não tiver a mesma convicção, ele não está sendo chamado, pelo menos não naquele momento. Porque as duas coisas precisam andar juntas, a convicção do coração e o testemunho objetivo da igreja. Aqui no verso 94, irmãos, nós vemos o mesmo princípio em relação à nossa convicção de que nós pertencemos ao Senhor. Veja que Davi, mais uma vez observe, ele começa o verso 94 dizendo, sou teu, ele sentia isso pulsar no seu coração. Ele tinha convicção dessa verdade, ele se agarrava a ela como fundamento do seu pedido para que o Senhor o socorresse. Mas quando você olha para o final do verso 94, você vê que Davi vai além dessa convicção interior. No final do versículo, Davi apresenta a prova objetiva do seu vínculo. Ele apresenta a prova objetiva do seu laço com o Senhor. Pois eu busco os teus preceitos. Meus irmãos, em seu coração, Davi tinha a certeza do seu relacionamento com o Senhor, mas agora, de modo objetivo, aqui está a prova de que o que Davi sentia não era um sentimento vazio, era a realidade. Porque Davi era alguém que buscava os preceitos do Senhor. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a isto aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção exatamente o que era buscado pelo salmista. Ele não andava atrás da única coisa que muitas pessoas querem do Senhor hoje em dia. Ele não buscava apenas aquilo que é buscado por muitas pessoas da nossa época. Ele não ansiava apenas por promessas da parte de Deus. Muita gente quer apenas isso hoje. Muita gente deseja hoje apenas as promessas do Senhor. Muita gente hoje está disposta a seguir a Deus, a seguir a Jesus Cristo, a ser cristã, desde que isso traga benefícios. E é por isso que você vai ver tanta gente correndo atrás de campanhas que prometem isso e aquilo outro. Só que hoje você também pode ver muitas outras pessoas que vivem buscando outra coisa. Hoje você também pode testemunhar muitas pessoas que vivem buscando doutrina, que vivem em busca do conhecimento pelo conhecimento, que vivem em busca do conhecimento, mas sem piedade alguma, apenas em função do próprio ego, e muitas vezes apenas para viver debatendo e em discussões sem fim. Mas Davi, ele buscava, veja, os preceitos, ou literalmente, as ordens do Senhor. Spurgeon diz, uma pessoa pode estar buscando as doutrinas e as promessas, e mesmo assim, isso não é prova de um coração renovado. Uma pessoa pode andar por aí em busca das promessas de Deus, ou querendo aprender uma doutrina atrás da outra, estudar teologia, só que nada disso serve como evidência de um coração renovado. Só que Spurgeon diz que buscar os preceitos, por outro lado, é um seguro sinal da graça. E ele termina dizendo que ninguém jamais ouviu de um rebelde ou de um hipócrita que amasse e que buscasse os preceitos de Deus. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, é agradável desfrutar das promessas divinas. Sem sombra de dúvidas, é bom ter contínuo e crescente interesse por doutrina, por teologia. Mas o coração crente, ou o coração que é do Senhor, não ama apenas as promessas e não se interessa apenas em estudar mais e mais doutrina. O coração daquele que verdadeiramente é do Senhor também busca continuamente os preceitos, os mandamentos do Senhor. Um coração que ama a Cristo é um coração que busca os seus preceitos. Abra sua Bíblia mais uma vez em João, no capítulo 14, e veja algumas declarações do próprio Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 14. Primeiramente, o verso 15. Leia comigo, diz assim, João 14, verso 15. Se me amais, novamente, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vá para o verso 21, quando o Senhor Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O doutor Arce Sproul, irmãos, ele disse que se nós o amamos, nós o obedecemos. Se nós não o obedecemos, esta é uma prova positiva de que não importa o que digamos, não existe amor por Cristo em nossos corações. Se nós o amamos, então nós o obedecemos. Mas se nós não o obedecemos, isso é prova de que nós não o amamos. Independentemente do que a gente venha dizer. Esse verso 94, irmãos, ele é maravilhoso. E ele é extremamente rico naquilo que nos ensina a respeito do nosso relacionamento com o Senhor Deus. Como eu mencionei no início, meus irmãos, nós precisamos aprender a orar assim. Nós precisamos aprender a moldar as nossas orações a partir das orações bíblicas, a partir dos salmos. Nós temos grande necessidade de aprendermos a linguagem da oração para podermos pleitear corretamente pelas promessas de Deus, pelo cuidado de Deus, pela boa mão de Deus nos erguendo e nos socorrendo. O salmista Davi disse ao Senhor, sou teu. Eu pergunto a você, com toda sinceridade, você pode se dirigir a Deus dessa forma? Você sente liberdade em seu coração para fazer essa declaração ao Senhor e firmado nela, firmado na tua posição diante dele, firmado na tua condição de filho, de pessoa que foi adotada, de pessoa que foi por ele inserida no pacto, você tem condições de, firmado nisso, pleitear pelo socorro do Senhor? Porque, meus irmãos, se você puder, aqui está a tua verdadeira bem-aventurança. Porque esta é uma preciosa declaração para você fazer a Deus em oração, quando você estiver enfrentando tempos de provação. Aqui está uma preciosa declaração para você fazer ao Senhor, quando você estiver passando por períodos de perseguição, de grande tribulação. Você pode dizer com o puritano Richard Greenham, sou teu, teu por criação, fui criado por ti. Teu por adoção, fui entregue a ti. Teu por doação, eu fui dado a ti. Teu por casamento, eu me casei contigo. Teu por redenção, eu fui comprado por ti. Teu por determinação, eu me prometi a ti. Dizer, sou teu, é saber que Deus tem um profundo interesse em você. E o interesse de Deus em você é o fundamento da tua segurança. Talvez você seja alguém que não tem muitos amigos. Talvez você seja alguém que acha que as pessoas não se interessam muito por você. Talvez você viva só. Talvez você se veja abandonado por outras pessoas. Então você deve saber que se você ama a Jesus Cristo verdadeiramente, o Deus Trino tem um profundo e imutável interesse por você. E você deve meditar na glória, você precisa se alimentar da grandeza, da maravilha que é ter o ser mais importante e mais poderoso do universo pessoalmente interessado em você. Deus está pessoalmente interessado no teu bem-estar eterno. Deus está pessoalmente interessado na tua segurança eterna. Deus se interessa pela sua vida. Deus se interessa pela sua alma. Deus se interessa pelo seu coração. Deus se interessa por quem você é. Deus se interessa por tudo que você faz. Se você pode orar como Davi orou aqui, então você pode descansar. Ainda que o mundo inteiro esteja desmoronando à tua volta. Lembre que quando Davi fez essa oração, os inimigos o estavam caçando. E caçado, perseguido, Davi diz: sou teu. Nessa declaração ele encontra o fundamento da sua paz. Se você puder orar como Davi, você também vai poder pregar ao teu coração. Você também vai poder agora falar, não para o Senhor, mas para si mesmo. Você vai poder pregar ao teu coração, dizendo ao teu coração que o Senhor é teu. Os puritanos diziam, meus irmãos, que quando nós estivermos angustiados, assaltados pelas tribulações, em oração nós podemos dizer a Deus: Senhor, eu sou teu, eu pertenço a ti, por favor, ajuda-me, salva-me. Mas eles diziam que também em angústia nós podemos falar agora ao nosso coração de modo semelhante ao que fizeram os filhos de Coré no Salmo 42. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Veja o verso 11. Veja como o salmista percebe o abatimento da sua alma e ele prega para a sua alma. Salmo 42, verso 11. Leia comigo. Leiamos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e o quê? Deus meu. O texto, ele tem uma ênfase interessante. Ele vai dizer: Deus é meu. Ele é meu. O puritano Thomas Manton, ele falou sobre essa forma diferente de falar a Deus e falar ao próprio coração, dizendo: os santos observam uma diferença quando falam com Deus e quando pleiteiam com os seus próprios corações. Quando pleiteiam, quando falam com Deus, eles mencionam a sua própria entrega dizendo: Senhor, eu sou teu. Mas quando revivem as suas próprias almas caídas, eles dizem: o Senhor é meu. Porque o interesse é mútuo. Ao lidar com as nossas desventuras, é melhor enfatizar o nosso interesse em Deus: Ele é meu. Mas quando em oração, é melhor falar do interesse de Deus em nós: Senhor, eu sou teu. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Essa é a fórmula do pacto: serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Se nós pudermos orar dessa forma, meus irmãos, com sinceridade, então nós também poderemos clamar a Deus por socorro, por sua salvação. Meus irmãos, o Senhor, Ele não vai fazer nenhum movimento para responder à oração de uma pessoa cheia de si mesma. O fariseu que orou dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ele voltou para sua casa sem ser justificado. Deus não o ouviu. Deus não o atendeu. Na realidade, Deus abominou a oração daquele homem cheia de justiça própria. Nós não podemos abordar o Senhor firmados em nada que temos ou somos em nós mesmos. Chegar diante de Deus em oração e alegar anos de membresia na igreja, cargos, ofícios e funções, fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas, nada disso nos concede qualquer vantagem para termos a atenção de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele era alguém que poderia de repente confiar na carne. Afinal de contas, ele fora circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele vai dizer em Filipenses 3 que todas essas coisas, diante da beleza e da sublimidade de Cristo, todas essas coisas eram apenas refugo, todas essas coisas eram apenas esterco, não valiam absolutamente nada diante de Deus. Então saiba que Deus não pode ser abordado por você com base em nada do que você tem ou com base em nada do que você é em si mesmo. Vá a Deus, mas lance fora toda e qualquer confiança carnal. Se há algo a que você pode apelar, é a aliança, é ao pacto que o próprio Deus fez com você. Você pode dizer: Senhor, não por quem eu sou, nada porque eu tenha, mas por quem tu és, e por causa da aliança graciosa e bondosa que tu fizeste comigo em teu Filho Jesus Cristo, ajuda-me, Senhor. Socorra-me, Senhor, pois eu sou teu, eu sou teu servo, eu sou teu filho, salva-me. Crente, apegue-se à aliança. Nós cantamos dizendo que Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar as promessas da sua aliança. Na aliança em Cristo Jesus, Deus está tão ligado a você, tão vinculado a você, que tudo que os homens fazem a você é feito a ele. Ele se identifica tanto com você, que perseguir você, ofender você, fazer o mal a você, fazer o mal à igreja, é fazer tudo isso ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então ore com confiança, ore com santa ousadia, na certeza de que Deus é o teu Deus, na certeza de que você é dele. Mas examine-se, não deixe de se examinar. Examine-se quanto a evidências, quanto a provas objetivas de que você é mesmo do Senhor. Não se contente apenas com aquilo que sai dos seus lábios, não descanse apenas no sentimento que você tem no coração. Esse sentimento que você tem, de que você é de Deus, de que você pertence ao Senhor e de que o Senhor é o teu Deus, ele precisa ser confirmado por algo objetivo. Então, como é que anda a tua relação com os preceitos do Senhor? Como é que anda a tua relação com os mandamentos da palavra do Senhor? Um poeta cristão chamado William Cowper, ele disse: não são palavras, mas afetos e ações que devem provar que nós somos do Senhor. Essas coisas é que devem provar. Então se examine. Os mandamentos do Senhor não estão diante de você como uma lista do que você deve fazer para ser salvo e ir para o céu. Mas eles estão diante de você como um caminho pelo qual você pode andar para demonstrar que você foi trazido pelo Senhor para dentro da aliança, pertencendo então a ele. Diante disso, você é dele mesmo? Que o Senhor, pois, te ajude e te ilumine hoje e para sempre. Amém.